Capítulo 8. De Cristo, o Mediador. Parágrafo 1. Agradou a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, de acordo com o pacto feito entre ambos, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem, desde toda a eternidade, deu um povo para ser sua descendência e para ser por ele, no tempo, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Parágrafo 2. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, de uma só substância e igual a Ele, quem fez o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns dela. Embora sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveu. E assim, formado de uma mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo as Escrituras, de modo que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Parágrafo 3. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento, em quem agradou ao Pai que de toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado e cheio de graça e verdade, ele pudesse estar completamente preparado para executar o ofício de mediador e fiador. Ele não assumiu esse ofício por si mesmo, mas foi chamado para ele por seu Pai, que também colocou todo o poder e julgamento em suas mãos e lhe ordenou que os exercesse. Parágrafo 4. O Senhor Jesus assumiu esse ofício mais voluntariamente, e para que ele pudesse realizá-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, e suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter suportado e sofrido, ao ser feito pecado e maldição por nós, quando suportou as tristezas mais penosas em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado, morreu e permaneceu no estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo em que sofreu, com o qual também ascendeu ao céu, e lá está assentado à direita de seu Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Parágrafo 5. O Senhor Jesus, por sua obediência perfeita e sacrifício de si mesmo, que ele pelo Espírito Eterno uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus, para todos aqueles que o Pai deu a ele. Parágrafo 6. Embora o preço da redenção não tenha sido efetivamente pago por Cristo até depois de sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as eras sucessivamente, desde o princípio do mundo, por meio daquelas promessas, tipos e sacrifícios nos quais ele foi revelado e o indicavam como a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Parágrafo 7. Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada natureza fazendo o que é próprio a si mesma. No entanto, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza, às vezes, na Escritura, é atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Parágrafo 8. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os a si mesmo pelo seu Espírito, revelando-lhes o mistério da salvação em sua palavra e por meio dela, persuadindo-os a crer e obedecer, governando seus corações pela sua palavra e Espírito, e vencendo todos os seus inimigos pela sua onipotência e sabedoria, das maneiras e pelos meios mais consonantes com a sua dispensação maravilhosa e insondável, e tudo isso por graça livre e absoluta, sem qualquer condição de neles ter visto de antemão uma busca por isso. Parágrafo 9. Esse ofício de mediador entre Deus e os homens cabe propriamente apenas a Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus, e isso não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido dele para qualquer outro. Parágrafo 10. Esse número e ordem de ofícios é necessário. Devido à nossa ignorância, precisamos do seu ofício profético. Devido à nossa alienação de Deus e à imperfeição dos nossos melhores serviços, precisamos do seu ofício sacerdotal para nos reconciliar e nos apresentar aceitáveis a Deus. E devido à nossa aversão e incapacidade total de nos convertermos a Deus, e para nosso resgate e segurança contra os nossos adversários espirituais, nós precisamos do seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para seu reino celestial.